Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você o melhor do mundo da literatura. Hoje, eu converso com Hermes Coelho sobre seu terceiro livro de poesia, Eclipse, o livro que fecha a trilogia do Trauma. Hermes, bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Vamos falar então de Eclipse.
É uma alegria voltar aqui aos estúdios da Rádio Senado e participar do Autores e Livros com você, Anderson. Obrigado pelo convite.
Antes da gente falar das motivações que levaram a você escrever esse livro, antes da gente falar dos poemas que estão aí, da dor que você fala, já que a gente vai fechar uma trilogia que fala de trauma, eu queria saber duas coisas. Primeiro, de onde vem o título, Eclipse, e por que Eclipse começa com letra minúscula?
Fantástico, gostei da pergunta e vou já começar te explicando. Eclipse, ele vem exatamente... Quando você pensa no eclipse, você pensa num corpo celeste se sobrepondo ao outro. Uhum. Não é? E eu penso... A minha imagem clara, quando eu pensei no título do livro, porque boa parte dos poemas já estavam escritos, os últimos foram escritos este ano. E eu pensei exatamente no momento em que dois corpos se uniram, né? O meu com o do vírus que me infectou, em 2019. E eu me senti eclipsado, eu me senti invisibilizado a partir do momento que eu descobri aquilo. Eu sempre fiz exames de rotina, tomava os cuidados, eu sou da geração que cresceu vendo isso e vários dos meus ídolos morreram, né, de AIDS. Uhum. Hoje a situação é bem diferente, a gente pode falar sobre isso com calma, mas foi no momento em que o meu sol foi apagado, na minha concepção, pelo vírus, né? Eu fui invisibilizado naquele instante, no meu entender. E os poemas começaram a nascer a partir disso. Por que que é com letra minúscula? É exatamente para dar a ideia dessa dimensão de uma coisa tão pequena como um vírus microscópico ter um impacto tão forte na vida da gente. No meu caso, de várias maneiras, né? Não foi só uma questão da saúde. Foi uma questão filosófica, literária, uma ressignificação como um todo. E que está aqui nesse livro.
E isso influenciou a arte gráfica da capa, onde o título é pequenininho e nós temos um grande sol, uma grande mandala, alguma coisa parecida, que domina ali, digamos, 60, 70% da capa?
Perfeito, você entendeu claramente. É uma mandala. Se você faz uma análise dessa imagem, você já pode associar a imagem do vírus. Não é? E ela realmente vai tomando todo o espaço e vai dominando a capa. A imagem é exatamente essa. E essa cor, levemente rubra, de sangue. Né? Então tem toda uma simbologia que é para claramente a pessoa entender já na capa do que trata o livro.
No material de divulgação, traz assim umas aspas de uma fala sua sobre a premissa de trabalhar esse livro, onde diz assim, abre aspas, o trauma de viver na companhia de um inimigo íntimo, um vírus que tratado não oferece risco a ninguém, mas que invisibiliza socialmente, segrega e exclui, mexeu com você na hora que você descobriu que esse vírus estava contigo e como é que isso foi parar no papel?
Vamos lá. Isso aconteceu ali no começo de fevereiro de 2019. E eu não vou entrar em tanto detalhe, porque está sendo escrito um livro sobre isso, uma autoficção. Mas naquele momento, né, e eu fazia exames com muita frequência, de 3 em 3 meses, quando falhava muito de 4 meses. Né, e tomava os cuidados que a minha geração aprendeu a tomar cuidado. Então, assim, era algo que eu achava que nunca aconteceria comigo. Imagina, uhum. Né? Em toda a minha arrogância, em todo o meu conhecimento, não, eu não vou cometer esses erros bobos. E aconteceu. E por falta de informação, quando aconteceu esse erro, e eu descobri logo que aconteceu, o meu corpo reagiu muito rapidamente também. E ali, eu tive muita sorte, tive atendimento de excelentes médicos, né? Só posso agradecer. No primeiro momento, eu vou ser bem claro, eu sempre dizia, se eu descobrir que eu contraí, né, que eu fui infectado com HIV, eu prefiro morrer, eu tiro a minha vida. E essa, quem me conhece intimamente, ouviu isso da minha vida inteira. E quando isso aconteceu, a minha terapeuta foi quem virou uma mulher mais jovem que eu, pelo menos uns 10, 12 anos mais jovem que eu. Na época, ela foi fundamental para isso. Ela virou e disse: você não tem informação sobre HIV. Você tem que pesquisar. Você vai viver bem, você vai se ressignificar. Você sabe o que é indetectável? Para quem está ouvindo em casa, indetectável é a pessoa que faz tratamento, você toma o remédio direitinho todo dia, ela fica indetectável, o vírus não aparece no corpo. E ela não transmite mais o vírus. Eu sequer sabia o que era isso até então. E quando ela falou isso, ela disse: você vai se ressignificar. Você não tem que se matar. Porque eu disse para ela isso. Eu falei: eu vou me matar. Não tenho por que viver. Eu tinha muito poema pronto para lançar livro, mas assim, naquele momento, eu estava pronto para desistir da minha própria vida. E quando ela falou isso, eu não rechacei, mas continuava ainda firme no meu propósito ensandecido, mas eu fui pesquisar com calma. Isso já era o final da sessão daquele dia, eu fui pesquisar o que ela me falou. E aos poucos, eu vivi 8 meses de luto quando eu descobri. Mas depois eu comecei a ter muita vontade de viver. E é muito engraçado, porque antes da infecção, a coisa que mais vinha em mim com muita frequência era uma ideação suicida, natural. Era por várias questões e talvez por vários traumas vividos. Quando não virava poesia, virava desejo de morte. E com essa situação aconteceu o oposto. Eu passei a ter muita vontade de viver. E comecei a fazer poesia em cima disso. Nos melhores dias, poesias menos dolorosas. E nos melhores dias poéticos, poesias bem dolorosas, bem diretas. Se eu publiquei o segundo e o terceiro livro da trilogia do trauma, isso se deve muito ao que aconteceu comigo em 2019. Quando a pandemia da Covid-19 chegou no ano seguinte, eu já tinha vivido meu luto e eu já tinha renascido. Eu me cuidei, eu me protegi, mas eu não tive medo e eu não tive sentimento de morte algum. Eu só queria viver e produzir, ficava escrevendo. E o Violado e o Eclipse nasceram juntos. O Violado eu sabia que eu ia publicar. O Eclipse eu não tinha certeza, porque não é todo mundo que faz o que eu estou fazendo aqui. 1 milhão de brasileiros vivem com HIV e tratam. E não transmitem para ninguém o vírus, vivem uma vida normal como eu vivo, mas tem medo de falar por causa do estigma. Eu resolvi falar, eu resolvi publicar e eu estou muito feliz de ter feito isso.
E essa superação do luto, o que te ajudou a encontrar forças para viver? Não só o papel da gente botar para fora os sentimentos, né? Seja com poesias, ou seja, às vezes muita gente gosta de escrever um diário, então cartas para si mesmo, né? O que mais te ajudou a superar esse momento de dor e continuar seguindo em frente e ter esse desejo de viver, a alegria de viver?
Anderson, primeiro você já falou, foi a poesia, né? A poesia me ajudou muito, muito. Um amigo poeta, o Adriano Lobão Aragão, que fez o pós-fácil de Eclipse e faz o prefácio dos outros dois livros, ele virou: Hermes, a poesia é a tua terapia? Porque pode ser. Eu falei: não, Adriano, independentemente do que acontecesse comigo em vida, eu ia fazer poesia. A questão é porque realmente eu sangro poesia. Aconteça o que acontecer comigo, eu vou superar por meio da poesia. Mas se eu estou feliz, eu também faço poesia. Ela é minha companheira. Mas além da poesia, da terapia, eu tive pouquíssimas pessoas, muito íntimas e muito próximas, que eu tive que contar para ter com quem partilhar aquilo. Então, pouquíssimas. Você sabe que 99,9% das pessoas não sabiam que eu vivia com HIV até eu publicar o Eclipse. Minha mãe não sabia. Eu contei para ela quando o livro foi aprovado, expliquei para ela e ela disse uma das coisas mais bonitas. Ela falou: meu filho, que bom que a medicina avançou, porque a única coisa que eu não iria suportar seria te perder.
A gente não tem nem palavras, né, para comentar essa fala da tua mãe, que é uma fala curta, mas cheia de amor, esperança, carinho, né, afeto. Antes da gente continuar falando do Eclipse, Traz um dos poemas dele para a gente.
É claro. Como a gente está falando muito desse assunto, o capítulo que trata mais... São quatro capítulos. O que trata mais diretamente sobre essa situação... Porque o livro é sobre tudo que a gente invisibiliza ou como a gente pode ser invisibilizado, né? Desde uma letra, como a letra H, até um vírus e por aí vai. Até pessoas. Mas o capítulo Eclipse é o que trata mais especificamente. Eu vou logo... Ok. Vamos lá, então. Meus poemas são curtos, pessoal. Desde cedo tenho sido suicida. Quando veio o sidicida, o corpo disse, se decida, morte ou vida. Sempre cedo ao que ele dita, sorte.
O livro tem quatro capítulos, quatro partes, a letra H, Eclipse, Invisíveis e Divindades. Fala um pouquinho dessa estrutura.
Vamos lá. Quando a gente pensa no eclipse, é sobre o efeito do invisível. Então, a letra H, ela é meio que uma cicatriz na maioria das línguas latinas. Ela não tem som, ou ela marca um som que já existiu. Então, eu tive que abrir, porque é H de Hermes, H de homossexual, H de HIV. Então, precisava começar com isso, para depois trazer no segundo capítulo o eclipse, que é quando o momento que eu gosto de me imaginar como uma pessoa solar. Você me conhece, você sabe disso. E naquele momento o meu sol foi invisibilizado. O terceiro capítulo é Invisíveis. Esse livro, eu sou casado, pessoal, tenho um marido, a gente vive uma relação soro diferente, né? Quando um tem o vírus e o outro não, e é tudo normal. Mas esse capítulo, Invisíveis, é sobre homens que eu invisibilizei. Né? No meu tempo solteiro, eu acho que eu não fui das melhores pessoas para se conhecer. Então, assim, e isso virou poesia. E aí eu pensei, eu não posso me colocar só na situação em que eu sofri algo. Eu também fiz algumas pessoas sofrerem, eu também as invisibilizei. E aí coloquei esse capítulo. E Divindades é uma brincadeira, porque eu sempre digo que a religião do outro... é mitologia para a gente. Uhum. Então, divindades, eu gosto muito de mitologia, gosto muito de religião, então eu fico brincando com várias fés e fico provocando mesmo. Então, trato todas da mesma maneira, como se fossem coisas invisíveis que têm efeito real para quem tem fé. Então, o divindades, ele traz esse elemento da fé, mas sempre com uma iconoclastia que muito me marca. Eu tenho minha fé pessoal, mas até com a minha fé pessoal eu brinco também nesse último capítulo. O meu editor, Eduardo Lacerda, ele indicou um editor assistente que é fantástico, João Vitor Nascimento, que é muito católico, assim como você. E eu falei, João, você vai odiar o Divindades. Mas é porque eu fico brincando com todas as religiões e todos os mitos, não é? Mas é uma brincadeira saudável. Eu quis encerrar o livro com leveza, né? E por isso que Divindades encerra.
E aí eu faço uma seguinte leitura a partir do que você contou, a partir do material de divulgação. Um eclipse é sempre um corpo que se aproxima e esconde um segundo corpo da luz. Mas um eclipse nunca é definitivo. Um eclipse, ele acontece e os corpos continuam se movimentando e a luz volta a brilhar. Você falou do luto, da saída do luto. Eu te perguntei o que te ajudou nessa saída do luto. E aí agora você já antecipou que está escrevendo uma autoficção que encerrou a trilogia do trauma. Você está no momento de luz?
Sim, eu estou nesse momento de luz, Anderson. Desde que eu saí do luto, ali por volta de... no finzinho de julho de 2019. Ali eu tive um renascimento. Foi quando eu decidi, vou publicar meus livros. Sim, vou correr atrás. Né, eu já tinha te falado isso, eu não aceitaria pagar para publicar. Uhum. Eu quero que minha arte tenha valor para que uma editora abrace. A Patuá fez isso com os meus livros. E assim eu fiz. Então, assim, eu nunca tive tão vivo, tão feliz. É como você disse, o eclipse, ele passa. O sol volta a brilhar. O título, você fez a leitura correta, certeira do livro e de como eu me sinto. Eu até brinco, eu nunca me senti tão feliz, todos os medos e receios e traumas foram embora. Lógico que eu continuo tendo problema, continuo, como todo mundo, a vida continua. Mas existe uma leveza e existe uma certeza de que tem muita coisa boa, muita coisa bonita a se viver, a se fazer. Eu só preciso me permitir e seguir atrás.
E aí uma outra coisa, você já falou na entrevista anterior, nas conversas anteriores, a gente comentou esse lado do jornalista, jornalista de TV, que tem um texto objetivo, direto, que vai ao centro da informação, a poesia que te ajuda a viver, que te ajuda a sonhar, que te ajuda a pensar e também a amar. Acho que foi algo parecido que você me falou.
Verdade.
Se eu tiver errado, aí
não,
me perdoe.
Verdade.
E agora você vai para um gênero da autoficção que é em prosa. Como é que está sendo essa experiência? Porque você não tem mais medo de se revelar nas palavras. Já no Violado, você... O Nu é um livro de um garoto, de um jovem, mas o Violado é o livro de um adulto, de uma pessoa madura, assim como o Eclipse. Então você não tem medo de se revelar nas palavras, mas como é escrever isso na prosa?
Olha, na prosa, eu até brinco, para muita gente poesia é mais desafiador do que prosa. Ah, poesia é muito difícil de escrever, é hermético. Para mim, poesia é natural. Poesia sai no suor. Como eu disse, eu sangro poesia. A prosa, ela mexe mais com elementos da razão do que a poesia. Não que a poesia não tenha esse lado racional, claro que tem. Depois que brota a poesia, eu fico editando, lapidando e passo um tempão. Uhum. Mas a prosa, ela já parte da razão. Então, qual é o meu processo? E você falou bem, eu sou um jornalista de TV, então eu sou sucinto. As minhas poesias são sucintas.
Sim.
Na prosa, eu estou fazendo o oposto. Eu estou tentando escrever mais. Só que no dia seguinte eu releio e vou editando, e vou cortando, e vou lapidando. Porque mesmo que eu escreva um livro contando essa história da maneira que ela merece ser contada, eu não quero que seja um livro com excesso de páginas. Tem que ter um número suficiente. Se forem 100, está ótimo. Uhum. Não tem problema. Eu não consigo escrever demais, mas antes, o primeiro passo é fazer muitas páginas e depois eu começo a limá-las, entendeu? E a lapidá-las. E aí, de 5, ficam 2.
E onde começa essa autoficção? Você já sabe onde é que vai parar?
Sei. Sei. Eu tenho um livro de autoficção na cabeça, que é esse próximo, e ele vai sair, eu espero que logo, porque a prosa, ela exige disciplina.
Uhum.
Como a razão exige disciplina. Mas eu tenho outro livro de autoficção também na cabeça e estou fazendo um de contos. Mas os de contos, aí é bem América Latina, realismo fantástico, realismo mágico, aquela coisa que eu adoro. Meu Deus, olha, se eu pudesse escolher escrever num estilo, seria Gabriel Garcia Marques. Mas não, é lógico que a pessoa, ela é seca e sucinta. Mas eu adoro o realismo mágico, amo.
E para a gente encerrar esse bate-papo, a minha última questão aqui, a última pergunta é: um eclipse, ele ocorre de tempos em tempos. Você tem medo do próximo momento de escuridão?
Não. Se eu tiver o próximo momento de escuridão, e ele pode acontecer.
Pode.
Tá? Assim, e inesperadamente. E pode ser algo como um conto da Clarice Lispector, que é algo que te arrebata, que tu sequer imagina. Como o Búfalo, que para mim é o melhor conto dela, por sinal. Eu não tenho medo porque vira poesia. Então, se vier, por mais que doa, como eu te disse, eu posso até sangrar. Mas aí, em vez de trilogia do trauma, vira tetralogia do trauma.
Trilogia do trauma, eu falei que era a última pergunta, mas aí surgiu uma outra. A gente vai continuar com poesias dolorosas ou você acha que agora você pode mudar de rumo?
Não, eu devo mudar de rumo. Nesse momento eu estou priorizando a autoficção, mas assim, a poesia que está querendo vir, que está me provocando, ela não está doendo não. E que bom, não precisa doer para ser poesia.
Ótimo. E vamos agora ao momento merchandise. Hermes Coelho, onde é que a gente pode encontrar seus livros, onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais?
Vamos lá então. Meus livros, a Editora Patuá, você consegue encontrar no site deles. Então, você entra editorapatuá.com.br. Aí você pesquisa. Tem 2 livros meus lá. Eclipse, que é esse último, lançado agora, que traz o trauma de viver com HIV e a ressignificação disso. E tem também o Violado, que traz o trauma do abuso infantil e a ressignificação. O menino que foi violado vira violão. Esses dois estão na Editora Patois. O Nu, ele já está esgotado. Eu tento refazê-lo, talvez, quem sabe. Ele seja refeito e não mais vestido. Nu de verdade. Se você morar em São Paulo, a Editora Patois tem uma livraria, Patuscada. Livraria Patuscada. Chega lá que esses livros estão lá à venda. Se você morar em Brasília, eu sempre tenho exemplares comigo. Você pode comprar comigo diretamente. Como é que você me encontra? Que boa pergunta você fez, meu ouvinte. @HermesCoelho, tudo junto, Hermes Coelho, no Instagram. Essa pessoa está lá, o perfil é aberto. Só você seguir, que a gente começa a conversar e vai ser um prazer fazer uma dedicatória para você.
Hermes Coelho, obrigado pela conversa, obrigado pelas palavras aqui no Autores e Livros. E quem participa, uma participa, duas participa, três, e fica o convite para você voltar no futuro para a gente falar desses novos livros que virão aí no futuro.
Anderson, eu que agradeço, é uma honra participar do programa. Você sabe que, assim, para mim é uma alegria falar de literatura e falar do trabalho que eu faço, né, dos meus livros. Bem, o convite já está aceito, tá? É só me chamar que eu venho. Obrigado mesmo.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha. O programa de hoje contou com produção de Gabriela de Macedo e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.